Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, seres rapadurinha em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre coisas sinistras. Não, sobre filmes sinistros, filmes de terror, novas tecnologias e o que está mudando o gênero do terror de assustar as pessoas. Estamos aqui com o Maurício Aldanha.
Para aí, Jurandir, que eu estou fazendo aqui o fundi de imagens.
Found footage. Afonso Solano de volta depois de mil anos.
Fazendo as músicas desconfortáveis dos filmes de terror.
Não, eu pensei que era miau, 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 tchum, na, min, nhan, 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 saltimbanco. Pensei que era a música do saltimbanco.
Olha só. Olha só, gente, vamos aqui falar sobre filme de terror. Você queria, mas não estão fazendo mais filmes de terror tão bons quanto antigamente. A gente vai recomendar alguns pra vocês assistirem.
Não, sim, não pode ficar esperando chegar no cineminha da sua esquina aí.
Exatamente, você tem que dar entrar. Seus pulos, né? Tem que dar uma corridinha pra achar esses filmes. A gente vai trazer algumas coisas que foram escavadas lá do inferno e trouxemos aqui para a superfície para comentar, inclusive, sobre as novas tecnologias, esses filmes recentes que estão usando a tecnologia Facebook, Skype, até o Periscope para fazer filme de terror. A gente vai comentar aqui também. E não menos importante, dizer aqui que nós três fizemos um Rapadura Cast em 2012, em que nós falamos sobre experiências que nós tivemos na realidade com espíritos, com exorcismos, com coisas do capeta e tudo mais. É o Rapadura Cast 269.
Caramba!
Você baixa aí que tem uma edição sinistra pra você se cagar inteiro. É um complemento desse cast aqui, que nós vamos falar sobre filmes de terror. Vambora, Maurício!
Vambora, Jurandir! Bem-vindos ao mundo espetacular do terror, Babadoque.
Jesus, o cigarro ajudou muito aí, hein?
O cigarro. Bem-vindos ao mundo espetacular do tabaco.
Rapadura Cast.
Gente, é muito difícil assustar as pessoas hoje em dia.
Porra nenhuma.
Não é?
Eu me assusto pra caralho.
Você assustou vendo os trailers aí, mano.
É só faltar luz. Se faltar luz, se estiver chovendo e for 5 da manhã... Não, 5 da manhã já é quase de manhã. É, às 3 da manhã... É, 3 da manhã é foda. 3 da manhã.
3h33.
É o horário do diabo.
É. Eu odeio ver esses filmes que tem número, né? Assim, tipo, no relógio, né? Daí quando passa na minha casa e tem o mesmo número, eu me fodo.
Aí eu pergunto pra vocês, então. Você que é o mais medroso, então, o Saldanha. O que, que é o bom filme de terror pra você?
Bom filme de terror? Mas essa é a discussão que a gente vai ter agora, não é?
Por quê?
Tá, então... coloca nessa sinuca, cara. Eu agora vou ter que falar um...
Uma temática que te assusta. Criança,
olha
assusta.
Olha só. Vamos abrir assim, ó. O Spike Jonze, que eu sou apaixonado, e o Charlie Kaufman, que eu sou apaixonado, que trabalharam juntos com a adaptação, com o Being John Malkovich, né? Eu Quero Ser John Malkovich. Eles tinham a vontade de fazer um filme de terror sem usar nenhum tipo de artifício que já foi usado no cinema de terror. E eles brigaram e nunca mais fizeram filme juntos. Então, eu acho que a resposta tá com eles, entendeu? Porque, pra mim, o melhor filme de terror já não foi feito ainda, entendeu? Eu acho que ele tem, em primeiro lugar, não tem que ter esse artifício de, tipo, sonoros, né? Que tipo, bum, e aparece a pessoa, né? Atrás da cortina, essas coisas.
Esse, então... esse acaba sendo terror barato, né? Porque o bom terror pra mim não é o que te dá susto. É o que te faz ter medo do que está atrás da porta.
O que te imaginar, você imaginar as coisas, né?
É, tipo, até costumam dizer assim, era uma frase da literatura, mas agora já foi pra um monte de entretenimento e tal, que diz que a história de terror mais curta do mundo conta que uma mulher estava em casa sozinha e foi ao banheiro quando alguém bateu na porta do banheiro dela. Sacou?
Tipo, ah, filha da puta, filha da puta!
Tu que bateu agora? Gostei!
Foi tu que bateu na porta?
Caralho!
Foi eu. Eu me caguei agora.
É bonito. Não, mas
sabe qual é, sabe qual é a história mais curta do mundo? A mulher está...
Ih, cortou pra mim. Subiu.
Esse é o terror, mano.
Esse é o terror, pô! A mulher
está... Ah! Caramba, Maurício.
É a história mais curta do mundo. A
É, e a partir daí, cara, a gente começa realmente a desenvolver. Eu acho que quando você é mais novo, você se anima muito mais com os sustos, né? Igual você gosta de comer muito hambúrguer quando você é mais novo. Aí quando você vai desenvolvendo o seu apetite, sua finesse, né? Você vai conhecendo, você vai absorvendo, você começa a entender as camadas do entretenimento. Aí você começa a ver um terror mais... Ah, tô entendendo agora.
Mais sinistro.
Mas sobre o que nós estamos aqui se reunindo, Júnior?
A gente vai conversar aqui sobre as formas diferentes de se fazer um filme de terror, porque a gente já está acostumado os tradicionais, tipo Exorcisto, Iluminado, os grandes clássicos, até os Sexta-feira 13, Halloween. Mas a gente tem uma função aqui de recomendar para o nosso ouvinte filmes que não são tão populares assim e que estão mexendo com a turma.
Ué, então já começa aí com a sua recomendação, Maurício.
Como que surgiu essa ideia de fazer esse cast, por favor?
É o seguinte, Jurandir, a empresa aí, a Blumhouse, tá por trás do Atividade Paranormal, que não tem nada de novo, né? Atividade Paranormal só fez, na verdade, pra você que nasceu em 2000 e quanto? 2009? 2008? Onde é que é a primeira Atividade Paranormal?
Você que é um neném que tá assistindo a Rapadura.
Você que é um neném, Atividade Paranormal é super novo, né? Atividade Paranormal já é uma chupação de, enfim, de found footage, né? O chamado found footage. É legal, esse cast vai ser incrível, Jorge, por várias coisas. Enfim, mas o found footage, ele já é conhecido desde a década de 70, de 70, 50, 40, desde antes de Cristo já existia o found footage. Mas daí aconteceu Bruxa de Blair em 99, a Bruxa de Blair estourou o seu found footage, mas já conhecia, enfim. E depois da Bruxa de Blair, aconteceram outros filmes de terror e found footage e parou um pouco, né? Meio que over total. E
o que é um found footage?
Found footage é um fundi achado, é um fundi, tem um fundi de queijo, tem um fundi de chocolate, tem um fundi de VHS, entendeu? É o found footage é quando você encontra aquele material, gente. Sabe quando você vai na casa da vovó e você vai pegar só aquele jogo de cartas ou a Bíblia, né, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e você encontra outra coisinha, uma caixa na casa da vovó, você tira aquela poeira e tem uma VHS, ou tem uma fita de rolo, né, um rolo ali, isso. E você coloca no seu Tascam o rolo e começa aquele áudio assim, ó.
Oi, tudo bem, Afonso? Nossa, cara.
Ai, Afonso. E daí você diz, meu Deus do céu, na verdade o found footage é isso, né? Você encontra um material, né, previamente gravado aí, e o pessoal usou isso pra aterrorizar. Found footage não necessariamente não é terror, né? Você pode achar na casa da vovó imagens do seu, da sua vovó de tanga. O vovô também de tanga é. E a vovó de tanga, que também é aterrorizante, né? Mas enfim, deixa eu explicar. Esse que está acontecendo, por causa que a gente conversou, Júnior, sobre o Blumhouse, que é a empresa que está por trás do Atividade Paranormal, fez um evento no Periscope, que é da empresa do Twitter aí, que é para fazer os live streaming, né? E o pessoal faz live streaming no mundo inteiro, tu consegue ver pelo mapa ali, geográfico, onde eu quero ver as gatinhas na Itália ali, fazendo o Periscope. E o pessoal decidiu fazer no Halloween aí um filme de terror em 20 minutos, né? Interativo, porque ali no Periscope o pessoal fica comentando,
reagindo, né?
E isso tá na onda também de novas, esse é o assunto, né? De novas ideias pra fazer filme de terror, né? O que já vem acontecendo também depois do Noah, que é um filme muito bacana de um menino de 16 anos em 2013, um menino canadense fez um curta-metragem que passou no Festival de Toronto e que deu um sucesso absurdo, ganhou o prêmio de público do Festival de Toronto, que se passava todo na tela do computador. E isso, pô, bombou tanto que acabou tendo o Open Windows, né, com a Sasha Grey, que foi traduzido como Perseguição Virtual.
Não conheço, essa atriz, que atriz é essa?
Tu conhece essa atriz, só não conhece esse filme dela, né? Mas enfim, é? O Perseguição Virtual, que é o Nacho Vigalondo. Tu conhece ele, o Afonso? Tu gosta muito de terror, e por isso que tá aqui, até por causa dele. Ele fez filmes fantásticos, como Crimes Temporais. Tu viu esse filme?
Nacho Vigalondo?
Nossa, o Maurício tá ligado no 320, Afonso.
Pois é, eu tô tentando acompanhar. Não, eu não conheço esse cidadão, não, mas eu vi que tem
um bigodinho. Tenta achar esse cara aí. O Time Crimes vai curtir pra cacete. E o Open Windows é um filme de 2014, na onda do Noah, também todo feito no computador, com a Elijah Wood e com a Sasha Grey. E a MTV resolveu fazer uma produção com o Unfriended. Então você que viu Unfriended, acha que puta que pariu, como um amigo meu. Caralho, que deve estar ouvindo agora o Joãozinho. O Joãozinho Melo diz, meu Deus, que tecnologia, que louco que essa ideia. E eu, como já tinha visto o Noah, eu disse, porra, chupou o menino, né, cara? Não é nada de novo isso. Eu achei o menino foi original, né? O menino faz um filme que não é de terror. Aliás, é só terror, porque o menino faz sobre a relação dele com a menina. Ele acha que a menina tá traindo ele, então ele entra no Facebook dela, tudo, e não sai do computador. Ele começa falando pelo Skype, ou FaceTime, e vai falando com ela e vai mexendo no computador dele e não sai nunca do computador. Muito bacana. E o Unfriended, o que fez foi puxar, né, chupar essa ideia e fazer o filme de terror, assim como o Vigalondo também no Perseguição Virtual. Exatamente.
Conhecido aqui no Brasil como Amizade Desfeita, né? Esse Unfriended, né?
Amizade Desfeita. Então, Amizade assim, desfeita. Tudo isso, né, Jurandir? A gente pensou, porra, então daria um bom cast nós falar de terror e das novas mídias tentando aí se adaptar pra fazer filme de terror, pra aterrorizar o pessoal. E saber se funciona, né? Chegou a ver o Unfriended, Afonso?
Eu vi pedaços. Não vi inteiro, mas eu gostei da jogada, gostei desse caminho aí, tipo, vamos usar... A tecnologia e o horror sempre estiveram ligados.
De mãos dadas,
aí,
né?
Você usar a coisa que está no... Na verdade, o bom terror, o próprio Stephen King ensina muito isso, grande mestre. O bom terror, ele vem do cotidiano. Quanto mais bizarrice você conseguir extrair de uma coisa totalmente normal da sua vida, que todo dia você bate o olho e segue andando, mais interessante vai ser, tanto pela identificação quanto pela estranheza, por essa dúvida. Então o Stephen King sempre fez isso com objetos de casa, o próprio carro, né, Christine, que ele fez. E eu acho que você fazer isso com Skype ou com qualquer programa que você use pra conversar é bacana. Tentaram fazer isso com alguma atividade paranormal com o Kinect do Xbox.
Isso aí.
Né? A televisão fez isso com o Poltergeist e por aí vai. Eu acho válido. Eu acho só assim que não vamos conseguir reinventar a roda. Porque a tecnologia avança muito mais do que a biologia. A gente não consegue... O nosso corpo ainda vai ser o mesmo daqui a 50, daqui a 100 anos. Então, o modo de assustar o ser humano vai ser a mesma fórmula sempre. Eu acho que só o veículo e a maneira que muda. Entende mais ou menos o que eu quero dizer?
Sim, sim. Eu, do meu lado, eu fico mais assustado quando é mais palpável, assim como Stephen King falou aí, tu comentou, né, também. É quando é mais próximo da realidade, sabe? Quando eu posso, tipo assim... É como se eu estivesse olhando pra minha janela e estivesse acontecendo ali, entendeu? E não uma coisa sobrenatural, um Jason andando, sabe? Um Michael Myers.
O Jason não é sobrenatural, Jurandir. O sobrenatural é um filme sobrenatural. É uma cadeira mexendo sem porra nenhum corpo sendo visto.
Mas isso existe, Maurício.
Eu acho que tem... Olha só, como um amante do gênero, eu gosto de... vários tipos de terror. Eu gosto do slasher... Como é que você chamou aí, o Jurandir? Slash movie?
Slash movies.
Eu gosto de slash movie. Eu gosto do... Como é que é? Fondue footage, né? Que você chamou aí.
Fondue. É câmera encontrada, né?
Câmera encontrada, eu acho do caralho. Eu acho até que um dos pioneiros a fazer isso foi um filme antigaço. Se não me engano, da década de 70, chamado Cannibal Holocaust.
Isso aí.
Que o cara, ele, mesma coisa que o Maurício comentou sobre as pessoas pegar uma ideia de outra e o seu filme ser mais famoso, A Bruxa de Blair, caramba, aquela loucura, porra, foi demais e tal, mas o Cannibal Holocaust, ele fez isso de uma maneira muito parecida. Ele é a história de um grupo de exploradores, estou tentando lembrar da sinopse, tá, que há muito tempo que eu vi, que eles vão, acho, na América do Sul, na Amazônia e tal, e investigar as tribos canibais e somem, e aí vai a segunda equipe, que é onde você acompanha. E ela descobre que eles foram devorados, né? Na conclusão da história, e você vê pedaço do que aconteceu e aquele horror. Só que o cara, ele pegou os atores que supostamente tinham sido comidos e mandou eles pra puta que pariu, sei lá, vocês não apareçam durante tanto tempo. E aí,
é, ele não, era tipo como real mesmo, né?
É, as pessoas acharam que era real, ainda mais nos anos 70, né? Que não tinha como você descobrir como é rápido hoje pela internet, se é mentira ou se é não. Então o cara começou a ser acusado de um monte de coisa, o nego já foi processar ele, até ele mostrar que era tudo fake. É, e talvez outros tenham feito antes dele, né? Que a gente não tem referência, mas eu gosto da, eu não sou contra você pegar um modelo e brincar e renová-lo e até apresentar para nova geração.
O Holocausto Canibal só não explodiu porque não tinha um meio que divulgasse tudo isso, né? Eu acho que o sucesso do A Bruxa de Blair foi porque ele mesclou tudo com o grande ressurgimento, não, mas a ascensão da internet, né? Que tinha um sitezinho. Tudo, né? Na verdade, foi mais mas, multimídia, vamos. Né?
A gente já comentou isso, né, Jurandir, num cast, eu acho. Pouca gente conhece, mas o esquema do Bruxa de Blair é o seguinte, foi feito um documentário pra televisão, acabava o documentário e dizia, assista o filme onde tem essas imagens desse pessoal da faculdade que foi fazer um filme em Maryland, sobre a bruxa de Maryland, e se fudeu. E nesse documentário para televisão apareciam
escrito os professores... Escrito exatamente assim, eles se fuderam.
Apareciam os professores da faculdade falando isso sobre aí. Eles, a família. Do caralho, uma grande sacada. Em Sundance, quando foi divulgado o filme, colocavam no leite a foto dos atores dizendo missing, né, desaparecidos, como é a praxe nos Estados Unidos botar lá as fotos. Então isso foi muito genial mesmo, a sacada dos caras. De não ser, não foram originais no quesito narrativa, mas foram muito originais na narrativa do processo, né? De como divulgar, né? Isso foi incrível.
Com certeza, com certeza. E eu acredito que esse tipo de modalidade, se for bem feita, cara, o resultado vai ser fantástico. A própria Atividade Paranormal, que é filho do A Bruxa de Blair, né? Que fala mais de espíritos e tudo mais, etc. E tem toda essa mística. Eu acho que por serem tão, tão próximos da nossa realidade, cotidiano, esses filmes, viu? Eles têm um impacto muito maior, sabe? Eu acho que é por isso que funcionaram, né? E tanta gente se sente impactada com esses filmes, né?
Total, cara. Aí você vê, é a vida do casal ali, entendeu? É você na sua casa, na cozinha. Como é que você faz uma coisa de terror na cozinha, né? Eu isso. Citei o Poltergeist, ele funcionou muito por isso também. Era uma família ali... Os espíritos estão empilhando as cadeirinhas, né? Uma coisa super... Todo dia. Aí você, no dia seguinte você viu o filme, você vai na sua cozinha, tem lá duas cadeiras paradas, você meio que fica...
Jesus!
Porra, velho. Vai mexer, né?
Mas aí é um excelente trabalho de um filme de terror, né? Ou trabalhar com o psicológico, né? De te mexer contigo, né?
Mas o interessante, vou jogar aqui um negócio pra vocês. O interessante é que vamos trabalhar com gêneros, né? O terror e a comédia me parecem mais corriqueiros, no sentido assim, ó, hoje a gente não pode desacreditar da ideia de que a gente tá todo dia diante de uma tela de cinema, né? Que é os nossos computadores, que é os nossos celulares, sim, vendo imagens toda hora, com as suas narrativas. A gente vive um cinema, a gente tá vendo uma puta ficção científica desde o começo de tudo da vida, né? E cada vez tá mais ainda se acendendo essa ficção científica. Então a gente hoje tá vivendo um filme dentro de um filme dentro de um filme. Então, me parece que a ficção, que o terror e a comédia, vídeos que existem aí de cômicos no YouTube, vídeos de espírito, ou sei lá, que tem pequenos vídeos que a gente manda um pro outro no YouTube. E eu acho que o drama fica meio que de fora disso. Tanto que os canais que tentam ser dramáticos no YouTube, por exemplo, acabam não rendendo muito ibope, né? Por exemplo, o Rafinha Bastos, né? Vou dar um exemplo pessoal meu aí. Sou amigo pessoal do Rafinha, ele tentou fazer um canal... de drama, que era um canal falando sobre vidas de pessoas, as pessoas que estavam batalhando, né? Tipo, um cara paraplégico conseguiu sair da depressão e conseguiu ser comediante de palco, enfim. E não deu certo, sabe? Infelizmente, não que é o marca-passo o canal, não rendia muitos views. Enquanto isso, né, o Snapchat dele dá mais sucesso do que os vídeos que ali estavam sendo trabalhados com puta de uma vontade de fazer algo sério, né?
A comédia, ela captura muito rápido. Né? Primeiro que a gente já tem uma questão do efêmero do YouTube, né? E da internet em geral, mas o YouTube principalmente é tudo muito rápido, tudo acabou e as coisas têm que funcionar em 30 segundos, porque principalmente no Brasil, né? Senão você perdeu a pessoa.
Tem que dar pra compartilhar no WhatsApp, por exemplo.
Tem que ser rápido e tal. E segundo que a comédia, realmente, você faz uma piada rápida, você captura a pessoa muito mais fácil do que o drama e o terror, o horror, né? Que você tem que envolver, você tem que criar uma atmosfera pra que a pessoa embarque e aí você faz o payoff, pum! Pronto, tá aqui, você agora vai chorar ou aqui você agora vai se assustar. Então dificulta, né? Dificulta mesmo.
Não, mas eu acho que até o terror tá junto nisso. Né? Claro, não tão rápido quanto a comédia, que não consegue nos pegar, como, né, uhum, eu pude mencionar, dá pra contar uma piada em um minuto. Mas eu acho que o terror também, tanto que tem vídeos que eu vejo, já cansei de ver vídeos, eu posso parar, sei lá, 24 horas no YouTube sem parar, de vídeos que vão ser linkados com outro, sugestões do YouTube, onde tipo, ah, esse é o vídeo mais aterrorizante do planeta. Esse não, esse é o mais aterrorizante. E eu fico ali vendo, entendeu? Pequenos pedaços de vídeos.
O último que eu fui atingido foi um que eu gostei também, chamado Lights Out. Que botem aí no... Deixa eu ver se é Lights Out mesmo.
Colocar no post, hein? Lights Out aí.
Lights Out é um curta. É um curta de cagar na calça, amiguinhos.
Jesus!
Eu não achei, não. Eu vi esse curta e não achei, não.
Mas tu viu com a luzinha apagada?
Ah!
Ver no clima. Não pode ver no metrô.
De manhã...
Mas vamos dizer, mas mesmo você vendo no metrô e tudo mais, você no final vai dar um saltinho. Você vai, né? Ele tem um susto, mas eu gostei porque ele tem um conceito. E ele tem o cotidiano, e sabe, pra mim foi, putz, cara, que negócio bacana e rapidinho. E todo mundo já passou por essa situação que a pessoa tá passando, que a mulher tá passando ali no curtinho. Acho que é um bom exemplo de a fórmula tá aí e encontrar um lugar novo.
Mas em cima desse assunto que eu tava jogando aí, Afonso, que é a questão de que é rápido e pra gente se assustar e pra gente rir, eu acho, pelo menos, ó, a nossa curiosidade atenta sempre pela comédia e pelo terror, pela curiosidade que a gente tem. Eu acredito que por isso que estão tentando fazer como fez a Blumhouse, né, esse filme em Periscope, né? A questão é que eu pergunto é, acha válido? Acha válido? Válido é, né? Sempre é válido, né?
Mas você diz assim, né?
Eu digo essa coisa, vou fazer um vídeo ao vivo agora de terror, e, tipo, achei super bobo. Gostou, Jurandir, dessa
não, empreitada? Não, eu gostei mais do experimento do que propriamente do conteúdo, porque dava pra ver que era muito falso, sabe, ele empurrando a pessoa, sabe, assim, ou as mortes, né, entre aspas, eram muito falsas, sabe, dava pra entender que era falso, o clima tava legal, sabe, só que você expõe um público que tá assistindo, sabe, e, putz, comentários de um vídeo lá, ai, pega a mulher mesmo, não sei o que, sabe, assim, bizarro, nada a ver, sabe, é uma coisa que quebra o experimento, sabe, porque tem pessoas que você não pode deixar livre desse jeito, assim, pra se expor, entendeu, porque...
É um portal do horror, né, a internet, você abre o portal e sai uma... Mas olha, eu gosto, eu acho que é uma coisa nova, é uma coisa que vai se desenvolver sim, respondendo o Maurício, até porque é algo que a gente traz... de muito tempo, todo mundo que tá assistindo filme de terror grita pra protagonista ou pro protagonista que seja, tipo, vai pra lá, ele tá vindo, cuidado, né? Então não deixa de ser um...
O público gritando, né? Você, o cara reagindo, o fato de ser ao vivo, né? Ele reage aos comentários das pessoas, né? Tipo assim...
Já deve ter algum filme que, ou que esteja filmado, a gente não conheça ainda, mas que vai lançar, que seja tipo assim, a menina tá... menino ou menino, sei lá, tá sendo perseguida por alguém, e aí, exatamente como nesse esquema do Periscope, ela vai pedindo ajuda pras pessoas, gente, o que que eu faço? E aí, nego, vai pra lá, pega aquela porta, não sei o que, e aí você...
É uma forma de decisão,
isso,
né?
Não, isso aconteceu, né? Uma exibição de cinema, onde as pessoas ganhavam um número, e onde mandavam mensagem pra esse número, e a produção, nos bastidores, estavam ali com o número, e decidiam colocar no VT, na tela, a decisão do público sobre o final. Tinham três finais alternativos já gravados. Isso aconteceu no cinema, não lembro de onde
isso,
agora.
Isso é esse é um formato que tá dando muito certo, principalmente nos videogames. Recentemente foi lançado um jogo chamado Until Dawn.
Sim.
Que é tipo um filme desses de terror teen, sabe?
Cabana na Floresta. É um filme gênero Cabana na Floresta.
Exatamente. Que tem uma parada, um assassino, alguma coisa do tipo, tereréu. E aí você decide o que fazer, né? Chega um momento lá, vai pra cabana. Ah, fala com não sei quem. Ah, responde isso pra essa pessoa. Ah, essa decisão aqui vai matar essa ou essa pessoa, sabe? Já existe esse jogo e tá fazendo um baita sucesso. Inclusive, pode virar filme muito em breve. Inclusive, muitos atores de cinema e de séries participando do filme. Sim, pra captura de movimento. É bem bacana a parada. Só, e a parada da decisão, né? Acho interessante. Acho a parada do Periscope, pra quem se perdeu e não entendeu nada. É uma espécie de um curtinho, tem 20 minutos, assim. Gerou polêmica porque o Periscope tirou do ar o vídeo, sabe? Porque ele pode ficar 24 horas no ar, né? Periscope. Ou 24 ou são 48 horas. E aí o Periscope tirou do ar porque as pessoas estavam se assustando muito e achando que era real, que aquelas mortes eram reais.
Sim.
Que era um cara no Halloween, de mascarado, invadindo uma casa e matando as pessoas.
Até onde você pode transformar a história de terror, o gênero terror, em algo interativo, em algo pessoal dentro da experiência, sem cruzar o limite do entretenimento para algo...
Isso.
Real, porque a gente tem um gênero também de terror, mais para os videogames, que é o gênero do... Eu até não sei o nome, ou se existe, que é o gênero do... Você é um fracote, vou chamar agora aqui de gênero. É, jogos como Outlast ou Alien Isolation, é um jogo de survivor horror, uhum, né, em que você tem que sobreviver ao horror, ao terror que seja. Só que ao contrário de um Resident Evil, que é um dos que estabeleceu esse gênero de survival horror, você não tem uma escopeta ou sequer uma faca. Às vezes você, como Outlast, você tem uma câmera, o Maurício não sei se conhece, você é um repórter que recebe a dica que estão fazendo algum experimento, alguma coisa maluca lá num sanatório, né, num hospício, e você vai lá investigar, você fica trancado dentro dessa madhouse com um monte de maluco e você não consegue bater em ninguém. Você é um cara com uma câmera, então você só pode fugir. E a câmera tem aquele visor de como é que chama, gente? De ver no escuro,
shot,
né? Night shots, verde e tal. Então, assim, é você, se você apagar a luz, eu tenho o jogo. Eu não consegui terminar. Porque ele é um jogo tão atmosférico, claro que você tem que embarcar. Se você, como eu falei, se você jogar com a luz acesa, tocando El Chan na sala, vai facilitar. Mas se você
fizer... Ursinhos carinhosos no iPad, assim.
É, não pode. Se você fizer o que o jogo propõe, bota o fone de ouvido, apaga a luz.
Nunca. No jogo não tem nem perigo jogar essa parada.
Cara, eu termino. Olha que eu sou um cara que tô acostumado com filme de terror. A pessoa que tá ouvindo aí, que tá acostumado, sabe disso. Sabe disso? Porque já passaram, já estão acostumados. Mas quando você está lá, você termina o jogo muito, assim, ansioso, passando mal, tenso, sabe? Porque você viveu aquela experiência de lutando pela sua vida. De novo, caso você consiga embarcar na jornada. O Alien novo, cara, eu tô jogando também, até me deram de presente no Steam. Ele é um jogo fantástico. O Maurício, que ama filme também, que nem a gente, ele... mas não joga tanto videogame, Maurício, eu sugiro você dar uma olhada no YouTube, porque ele é um simulador do Alien 1. É tudo, Maurício. Bacana. É igual, é igual. A tecnologia, ela é a tecnologia de 1979, sei lá, você lembra o Alien 1?
O Alien 1, 79,
é. Então, assim, os computadores são de tubo, sabe? É tudo aquela coisa super retrô. E tem um alien dentro da nave. Cara, é muito desagradável. Entendeu? Você tá o tempo todo ouvindo alguma coisa passando assim no tubo. Aí tu, caralho, que porra é essa? Então, aí você
e ele demora pra aparecer, né? Ele não tem essa parada dele se mostrar logo. Você vê o rabo dele passando. Assim.
Você não sabe, Maurício, quando é que ele vai vir, entendeu? É o terror. A parada ficou tão bem feita, a simulação ficou tão bem feita, que você não quer passar por aquela experiência.
Não, aí entendeu? Tem gente, Afonso, falando aí nos comentários, né? Mas vocês são uns frouxos. Vocês também ficam impressionados com qualquer coisa. Eu joguei Alien aqui no escuro e tudo mais, zerei em 10 minutos, essa porra, muito fácil. Não embarquei, não tenho medo dessas coisas. Todo mundo tem um medo de alguma coisa, né? No fim, todo mundo tem um medinho de alguma coisa.
Todo mundo é corajoso também,
essa, né? Você pode dizer, você é corajoso pra determinadas coisas. Tem gente que, por exemplo, não gosta de ver filme de esporte radical, porque fica passando mal e tudo mais, pular de bungee jump, essas paradas, entendeu?
Às vezes aquilo não te assusta. A barata é apavorante pra uma pessoa e pra outra é só um inseto.
Com mesma certeza. Coisa
de terror. Por isso que eu falei várias vezes. Caso você consiga embarcar. A questão é só pra você fazer o salto final. Você então salta isso para o cinema, você bota os óculos agora, o óculos Rift e derivados. Até onde você vai conseguir, você deve fazer uma experiência dessa sem que você, afaste as pessoas, porque tá muito desagradável, uhum, e segundo, talvez faça com que elas passem mal, entendeu? É uma questão, tô falando que eu não quero que isso aconteça, não.
É um dos maiores obstáculos do Oculus VR aí, né, do Oculus Rift, é não fazer com que as pessoas passem mal e inviabilize a tecnologia, sabe? Pô, vou usar essa porra pra passar mal, pra quê, né?
É porque a gente vê a lourinha. Vou usar agora o gênero Cabana na Floresta. Você vê lá a lourinha bonita correndo na floresta do nosso amigo Jason Voorhees, né? Aí a gente come pipoca, a gente se diverte. Ah, corre, não sei o que. No final a gente sente que participou daquela aventura e tomou um sustinho. Agora, será que você quer ser aquela lourinha bonitinha? Será que você quer estar na pele? Uma coisa é você assistir, outra coisa é você estar lá. Eu tô dizendo estar lá daqui a 50 anos. Talvez o cinema esteja nesse ponto, entendeu? Que você possa realmente ser a coisa meio Schwarzenegger lá em Marte, entendeu? Viva a aventura. E aí você... Caralho, velho, eu tô aqui na floresta de verdade. Eu paguei, eu tenho que ficar uma hora nessa porra desse brinquedo. Entende? Será que vai ser muito desconfortável?
É o dilema. É o dilema que, como a gente tá um pouco longe dessa parada, a gente tá vivenciando um pouquinho da questão das escolhas nos videogames e tudo mais... É, eu acho que tá ainda um pouquinho longe da gente chegar. Talvez quando essa tecnologia VR funcionar e são aqueles óculos que você coloca, você participa, você tá dentro do mundo, né, que tá sendo proposto ali. Porém, eu acho que a gente poderia comentar os filmes, né? Os filmes que a gente assistiu recentemente, principalmente nos últimos anos, que mexeram com a gente de alguma forma, ou que trouxeram pelo menos uma pegada diferente do que a gente já estava acostumado, né?
Pois então, olha só, filme de terror, eu vou dizer, desses que a gente citou aqui, os que usaram essa tecnologia aí, a narrativa de tela de computador, eu acho como suspense o Perseguição Virtual horrível, que filme chato pra cacete. Pessoal, dá uma olhadinha aí pra ter sua opinião. Esse é o do Elijah Wood com a Sasha Grey, aquela atriz que tu não conhece.
Não conheço.
E o Unfriended eu achei super também bobo, não me assustei. Com o trailer achei super bacana, mas não tem mesmo como deixar de achar o Noah desse menino de 16 anos. Vão atrás, tá no link na postagem. É genial e talvez até mais aterrorizante, por causa que acho que fala muito mais com a nossa realidade, como diz aí o Afonso também e o Juras, né?
O fato, Maurício, de tu ser uma pessoa... que se incomoda muito quando algo que tu já assistiu é refeito por outra pessoa e acaba levando crédito por aquilo que tu viu anteriormente. Incomoda o fato do Amizade Desfeita lá do Unfriended ter feito um pouquinho mais de sucesso que o Noah, por exemplo?
Não, jamais. Eu só acho que eu tenho que dar o crédito não só pelo menino ser o pioneiro nisso, mas pelo menino ter sido mais... Falou comigo mais, né? A linguagem falou mais... A linguagem não. A narrativa falou mais comigo por ser... uma narrativa falando sobre a relação dele. E eu acho isso realmente aterrorizante, porque que coisa mais aterrorizante disso? Ter uma relação e eu, que sou meio neurótico, né, ou totalmente, fico nisso, pai, Facebook, não sei mais o que, mensagem, será? Ela tá com outra, não tá? E isso é aterrorizante. Tanto que o primeiro filme que eu quero citar aqui não é um filme de terror, a não ser de terror, mas pelo que eu considero terror, que é o Knock Knock, do Eli Roth, que fez o Albergue.
E, do Keanu Reeves?
Ele faz um filme que o Keanu Reeves é um arquiteto e duas meninas batem na porta dele e as meninas vão aterrorizar a vida do cara. Caralho, eu fiquei apavorado com a narrativa, sabe? Assim, tipo, desde a atuação do Keanu Reeves, que eu nunca vi ele falar tanto na minha vida, né? Ele tem uma sequência, tem uma cena no filme que é de, assim, ó, não acreditar que ele pegou o roteiro, olhou aquilo e disse, eu vou fazer esse filme, porque é genial ele falando as coisas que ele tá falando. Quando ele tá lá, né, querendo xingar as mulheres que estão querendo aterrorizar a vida dele. Uhum. Mas enfim, achei foda. Vi 3 vezes o filme. Eu acho que o filme que eu mais vi esse ano foi Knock Knock, cara. Dá pra acreditar? Não dá pra acreditar. É uma bosta. Mas é muito foda a questão de, tipo...
É uma bosta, é, mas é muito foda. Excelente.
É aterrorizante.
É muito comum no gênero terror isso.
Exatamente. E o outro filme daí, assim, aterrorizante, que eu quero citar, é o documentário The Nightmare, que é do diretor que fez o quarto 237, né? O quarto do Stanley Kubrick lá, do Iluminado, é 237? É 237 o quarto, né? Aquele quarto que não podia entrar, né, no Iluminado.
237, pode entrar, exatamente.
É, o pessoal fez, então, o documentário com 6 pessoas falando sobre, tecendo suas teses, né, e teorias conspiratórias sobre o quarto 237. Eu acho fantástico aquele documentário. E o mesmo pessoal que fez o documentário fez agora The Nightmare, que é sobre a paralisia do sono. E eu tenho essa parada, cara, que é estar dormindo e querer acordar e não conseguir, como se tivesse realmente paralisado e a minha respiração pare. E o The Nightmare, esse documentário, pega algumas pessoas que têm a paralisia do sono e investiga isso e diz que essa parada é o demônio te puxando, velho.
Jesus!
Esse sim, cara, esse eu quero ver, apagar a luz e assistir. Eu demorei muito pra ver e não vi jamais depois da sua da noite. Sempre antes de eu dormir, que eu durmo lá pras 4 da manhã.
Caralho!
É, esse é foda. E outro que a gente pode daí comentar depois de vocês citarem o que vocês viram, que é o It Follows, né? Que eu achei simplesmente uma das melhores coisas que eu vi na vida.
Porra, It Follows. Então vamos mesmo, vamos começar a andar. Que é exatamente o que esse filme faz. Porque que filme legal.
Conhecido aqui no Brasil como Corrente do Mal, né?
Esse filme é foda. Já começa porque ele é esquisito em tudo, né? A ambientação, você Sim. não entende se eles estão nos anos 80, se é hoje em dia, porque a cidade parece meio, assim, retrô, mas a menina tem um palm top lá, um iPhone, e, né, é uma coisa, será que é um lugar meio perdido no tempo ali? Então, a música, né, a música é off-putting, né, ela te coloca meio desconfortável, ela...
Lembra muito, lembra, é um sintetizadores, né, é produzido pelo Nicholas Winding Refn, né, do Drive, Isso. da trilogia Puncher, o dinamarquês maluco, né. E bem colocado, Afonso, por causa que... Não te lembrou Elm Street, né? Lembra
Olha aí,
essa cidade lembra a Elm Street, né? Pela trilha, por essa questão de design mesmo, e direção de arte, você não sabe mesmo onde está se passando. Me lembrou muito a Hora do Pesadelo, até na questão do drama do filme, né?
Vou fazer uma sinopsezinha rápida aqui pra quem não conhece. É o seguinte, a história de uma menina que ela transa com um menino que ela tá saindo, né? Um rapaz, e quando ela acorda, ela tá amarrada numa cadeira e ele fala pra ela, olha, eu te passei uma coisa depois que a gente dormiu junto e essa coisa ela vai vir atrás de você. E ela nunca corre, só você vai enxergar essa coisa ou as outras pessoas que tinham e você tem que passar pra outra pessoa. Então procura um outro cara aí, transa, e esse outro cara tem que transar com outra pessoa e por aí vai.
Caraca,
e tal.
Caraca, sinistro.
E aí, cara, realmente é uma coisa que vem andando devagar.
E pode parecer, né, vale só colocar um adendo aí, né, Afonso, que essa coisa vai ser uma pessoa, e ela pode parecer com qualquer pessoa, inclusive teus familiares, né, inclusive as pessoas que tu mais ama, né, pode ser tua avó, pode ser teu pai.
Isso é muito sinistro, cara.
E acaba que ela faz uma metáfora, uma parábola ali bem óbvia com a coisa da sexualidade jovem, do perigo que isso representa, tanto da maneira emocional quanto... É, de você passar uma doença e toda essa discussão que eu gosto. Acho que a boa ficção faz sempre esses paralelos.
Muito interessante. Até porque o drama dela é o seguinte, né, Afonso? O drama dela é eu vou passar pro próximo, então, pra me livrar dessa porra, né?
Isso aí.
Só que ela segura, porque também tu tem que pensar exatamente esse paralelo com as doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque como assim vou passar? Só porque eu tô vou passar? Como assim vou passar pro outro, né? Até porque tem uma grande lance no filme que é tu passar pra pessoa não quer dizer que tu se livrou. Porque se essa pessoa da qual tu passou, ela morrer, volta pra ti.
Exatamente, cara. Muito bom. Acho que não é legal nem a gente dar nenhum tipo de spoiler, porque é um filme que eu recomendo mesmo, cara. Fiquei super... Fiquei surpreso.
Se você assistir um filme de terror e você tiver empatia, né, com a parada de você se colocar... no papel da personagem e sentir essas emoções que a personagem sente, cara, é aterrorizante, cara, de você não conseguir dormir sabendo que tem uma coisa perambulando aí pelo mundo atrás de ti, entendeu?
Ela tá vindo.
Por isso que eu citei o The Night ou Elm Street, né? Porque me lembrou muito a questão do Wes Craven dizendo, bom, você não pode dormir, né? Não pode dormir, senão você vai ter um pesadelo com o Fred. E esse também, tu não pode nem dormir, por causa que pode vir a coisa de atrás de ti, mas principalmente você não pode mais transar, talvez. Olha que louco, o cara pegou uma condição humana básica, né? E disse, cara, te liga, talvez tu não possa mais. Então é sensacional. O Tarantino disse que é um dos melhores filmes de terror que ele já viu. E procurem aí, vamos depois procurar pra botar na postagem. Então, Juras, se tu chegou a ver o Tarantino dizendo, citando os erros do filme, dizendo que se fosse eu, o que eu faria? Chegou a ver essa
parte? Não, não sabia. Pô, legal.
Muito. Ele vai citando tudo, assim, tipo, o começo do filme tal, eu começaria por esse jeito, mas ele dizendo que ele queria ter feito este filme.
Ah, só pros, entendi.
Caralho, os fãs aí de plantão aí do Tarantino, que não estão levando muita fé no nosso comentário, então... Ah, o Tarantino disse, eu vou ver, então. Então vai lá.
Cara, mas o começo desse filme eu acho animal. Animal, assim, com as pernas quebradas. Nossa, Jesus.
Já que a gente usou um grande diretor aí como referência, então, eu vou fazer a mesma coisa dizendo que o diretor do Exorcista, me ajudem, é o Friedkin.
William Friedkin.
Isso.
William Friedkin.
Eu fui atrás desse filme porque eu vi um comentário dele dizendo que era o filme mais assustador que ele tinha assistido nos últimos anos. Eu falei, porra, esse diretor do Exorcista falou isso. E aí eu descobri The Babadook.
Ai, não!
Aqui ficou como o senhor.
Jesus, eu fui tentar assistir, Afonso, e não consegui.
Ah, Jurandir, não.
Falando. Mas tu assiste com luz acesa aí, que eu tô sabendo.
Não, esse eu assisti de noite, tá? Tava cheio de dinheiro na sala, ok.
Não dá. Cara, filme de terror não dá pra assistir de turma. Porque o pessoal fica fazendo gracinha, piada e te tira do filme, sabe?
Pois é.
Tipo no cinema. Não dá pra assistir esse filme no cinema, cara. Porque se a sala estiver cheia, a metade da sala vai estar rindo, fazendo piada pra distrair, pra dizer que não tá com medo,
entendeu? Uma das melhores sessões da minha vida foi Halloween 20, que o Michael Myers morria, levantava o pessoal...
Mas não assusta, né? Halloween, sexta-feira 13, que não assusta porra nenhuma.
É, filme de susto, eu até concordo que é uma experiência em grupo, é divertida. Agora,
psicológica, filme... sim, tá doido, não?
É, e psicológico é exatamente o que o Babadook é. Ele é um...
Psicológico com coisas do cotidiano, né? Com debaixo da cama, armário e tudo mais. Nossa.
É, mas eu digo assim, ele... O que o Babadook metaforiza, se eu puder colocar assim, quando você termina de ver o filme, é uma coisa muito real, ao contrário do que é o, né, o monstro, essa entidade que tá perseguindo a mulher, é, se você enxergar sob essa ótica. O filme, quando ele termina, você fala assim, tá, o que que é, então, o Babadook? Ele é isso que realmente o filme mostrou? Ou ele é o que o filme mostrou também, mas eu tenho que olhar, entendeu? Porque eu não quero falar aqui porque é um spoiler. Mas ele trabalha com a questão da maternidade, do que é a mulher na sociedade, as pressões que a sociedade coloca em cima da mãe, a coisa da depressão, muito bem retratada no caso ali da mãe com o filho. E eu achei, assim, genial o final, o que ele coloca como uma parábola ali. Eu falei, eu vi pessoas comentando comigo o final, mas o final, que coisa ridícula. E eu falei, cara, você não sacou o que ele tá representando ali, sabe? Não é aquilo ali que ele tá mostrando. É um filme que eu concordo com o Jurandir, você tem que ver com... Claro, isso não quer dizer que quem não gostou é um idiota, pelo amor de Deus. Aí você que tá no comentário já zangado, já nervosinha... Você se acalma, você pode simplesmente não gostar, tô só falando, isso foi até o que os produtores tinham a intenção. Ele era um curta também, ele começou como um curta, acho que ganhou um festival, tem que pesquisar exatamente o que foi, mas foi algo semelhante, ganhou um festival e aí resolveram fazer, e foi o que foi.
Mas Afonso, explica aí pra quem não tá sabendo a sinopse do
Bom, é a mãe que ela, quando teve o seu filho, quando ela tava grávida, o marido tava levando ela pro hospital, o marido morreu num acidente, mas ela acabou tendo o filho, então ela tá criando o filho sozinha, e o filho tá numa idade muito difícil, ele corre, grita, não obedece ela e tal, e ela tá realmente numa pressão ali da família, pressão do trabalho, da vida, e aí um dia o filho dela chega com um livro... que ela achou dentro de casa, ele achou dentro de casa, tipo, mãe, lê esse livro aqui pra eu dormir, e o nome do livro é O Senhor Babadook, e é um livro daqueles livros pop-up, que você abre assim, tem as figurinhas.
O próprio nome Babadook é um anagrama, né? É Bad Book, né?
Exato, e aí ela, o livro conta a história dessa entidade que quanto mais você nega que ela existe, mais presente ela fica. Isso também é uma puta metáfora que eu acabei de me arrepiar aqui, meu amigo.
Eu não gostei nada.
Seu popoca.
Estamos aqui pra julgar. Cara, assisti 2014, se eu não me engano, Invocação do Mal. Eu saí do cinema todo cagado, me limpando, tive que ir no banheiro, foi horrível o negócio. Eu sou muito cético com algumas coisas, mas bicho, colocou espírito ou demônios, meu irmão, eu embarco na parada, sabe? Eu embarco mesmo. E o Invocação do Mal é exatamente isso. É um filme, putz, ficou famosíssimo. Inclusive, gerou até o spin-off, aquele filme Annabelle, né? Com a bonequinha e tudo mais. É o dirigido pelo James Wan, né? Que virou um queridinho agora de Hollywood. Cara, sinopsezinha bem simples. Uma família se muda pra uma casa meio de campo. Nessa casa começa a acontecer algumas coisas e putz, ele tenta fazer de tudo pra entender aquilo como não sendo algo paranormal, entendeu?
É baseado numa coisa que supostamente aconteceu?
Sim, família, sim. É baseado levemente em histórias reais. E aí a mãe decide ir assistir uma palestra onde tem dois exorcistas famosos. Assim, é um casal, que é a Vera Farmiga e o Patrick Wilson. Eles são famosos por tirarem demônios de casas e etc e tudo mais. E aí eles visitam essa casa e, putz, cara, o desenrolar dessa história é fantástico. Você vê lá que ali era um cemitério indígena de uma bruxa. Cara, bizarro o negócio. E as cenas são sinistras, cara. Assim, eu fiquei impressionado porque, por mais que a gente saiba que é um filme, né, cara, isso é um filme e tudo mais. Cara, eu fui embora do cinema olhando pro retrovisor, me assustando, sabe?
É, mas aí a pessoa que fala, ah, mas é só um filme... É, desculpa, mas você tá jogando seu dinheiro no lixo, na minha opinião.
Não, assim, só falta assim, não é real, sabe? Não é real, não posso levar isso pra vida real e ficar atormentado, que nem os caras dos filmes, entendeu?
Mas o legal desse tipo de entretenimento, na verdade, qualquer filme, é você embarcar numa jornada de fantasia, do imaginativo. Você entra lá de... Ai, a dragão não existe, gente.
Ah, não, que
bobeira,
aí não.
Que fantasma. Cara, então você vai fazer outra coisa, vai... Talvez, entendeu? Ficar também desmerecendo o entretenimento como se o problema fosse com o entretenimento. Só, né?
Não,
só
não é questão de ficar desmerecendo. É o fato de você trazer aquilo pra sua vida real, sabe? Ficar com medo na vida real de viver porque você acabou de assistir um filme que mexeu tanto com o teu psicológico que você tá com medo de sair na rua, olhar pras pessoas ou dormir à noite, entendeu?
Mas é parte, isso que eu tô falando.
Eu vou passar minha vida toda atormentada porque eu vi um filme, Afonso, pelo amor de Deus.
Mas a experiência da fantasia, ela não termina quando você fecha o livro ou você pausa o filme, ou
Afonso,
desliga o jogo.
A gente tem uma geração de pessoas que cresceram com medo de palhaço por causa do It, cara.
Sim, mas aí que tá o negócio
e da aí? Forma,
olha que legal. O medo...
Pobre do palhaço. Tá... Oi? O pobre do palhaço lá, cara, só quer fazer as pessoas irem e a galera tem medo dele.
Tim Curry, né, cara? O Tim Curry, pelo amor de Deus.
É. O palhaço... You wanna balloon,
Georgie? Nossa senhora, Jesus.
Você tem, dentro de você que tá ouvindo aí, a mesma formulinha que os nossos antepassados tinham. Então, quando...
Não assisti.
Eles ouviam a história de que o Gur... foi estraçalhado por um tigre dente sábio. Pô, tu ouviu do Guru ali? Porra, meu irmão, o tigre arrancou as tripas dele e ele gritou até o final. E aí, a criancinha vai ficar com aquela porra na cabeça e ela vai sonhar e ela vai ficar com medo e ela tá dentro da caverna. Você fala, pô, tá com medo porque você tá dentro da caverna? O tigre não vai entrar aqui porque é um mecanismo de defesa. E a graça, a genialidade do filme de terror... e do drama e da comédia por aí, vai cada um no seu pedacinho do cérebro, é você capturar a pessoa por ali. É você usar esse recurso de defesa, porque a criancinha tá com medo, você tá com medo, você ouviu? Porque o teu corpo tá te preparando pra quando você ouça aquela... você presencia aquela referência, você se pirulite. Olha que foda. Então o seu corpo, ele não... a sua mente... tem uma coisa da neurologia que é fora também. Se a sua mente acha que é verdade, o seu corpo também acha. E olha que foda.
Aí vem a tremedeira, o susto, etc, né?
É muito poderoso. Então a graça do terror é você sair do cinema e você ir dormir depois de assistir o It Follows e tu fechar a porta do seu quarto,
filme,
meu amigo.
Mas o filme precisa ter esse êxito, né? E é o que exatamente o It Follows fez isso. O It Follows é o filme mais recente que na minha vida, e em anos eu não fazia, que fez eu realmente ter medo de apagar a luz. Ou ir até ao banheiro. Eu moro num apartamento de 26 metros quadrados, de 9 metros de comprimento, e eu tive medo de ir ao banheiro.
O gigante do It Follows, Afonso.
E eu, nossa, aquela cena, caguei todo.
Ah, esse
filme fez eu me cagar. Esse filme é essas indicações tuas, então, Jandir? Invocação do Mal e...
Invocação do Mal e os que a gente comentou há pouco, né? O It Follows e o próprio Unfriended, que por mais que eu não tenha gostado, eu gostei do experimento, assim como do Periscope. Acho que são experimentos excelentes pra mostrar que é possível fazer um novo tipo de terror, né? Utilizando coisas do nosso cotidiano. No caso do Amizade Interrompida, no Unfriended, é Skype, Facebook, essa parada de stalkear os outros e ter acesso a fotos, a vídeos e etc. E esse mundo de comunicação, né? Acho que foi bem bacana pelo experimento. Mas, Afonso, você é um garimpador.
Eu sou. O filme de terror, ele a gente vive uma rede secreta, as pessoas que amam filme de terror.
É verdade, é verdade. É,
você... Não, tu vai buscar isso naquela internet, na Deep Web, né?
É, quando você encontra uma... Eu compartilho gosto de filme de terror junto com os meus irmãos, principalmente com o meu irmão mais novo, que a gente chama de Major Cenoura, né? E aí a gente troca direto ideia de filme que descobriu e tal, porque realmente é uma coisa que não é do grande público. Você tem alguns filmes que estouram, como a gente citou aqui, Exorcista, Bruxa de Blair, papapá, mas eles nunca serão Vingadores. Nunca serão. Né? Faz parte da graça também. E outro dia eu encontrei com um amigo Andersauro, e ele é um desses caras. Ele falou, porra, cara, tá meio curto. Eu falei, pô, que foda, começamos a trocar ideia. Ele me recomendou dois filmes. Um chama-se O Instituto Atticus, não sei se esse é em português, de Atticus Institute. O Misterioso Caso de Judith Winstead, é de 2015. Você vai achar aí, ou no site de streaming, você encontra aí, tem legendinha, porque tem muito fã que legenda. E é um instituto de pesquisa paranormal, na verdade, de parapsicologia e tudo isso que tem a ver com efeitos físicos que a mente pode criar e outras forças externas. E, de novo, é uma ideia que às vezes já foi utilizada, mas o modo como ele conta a história é muito envolvente. Não necessariamente gostei do final, mas aí a jornada pra mim que importa, assim, é um que deu cagaço também, meio found footage, uma mistura de found footage interrompida por pessoas contando a história, sabe? Que é um modelo também, vou dar um salto agora pra outro filme que assusta que nem o diabo num dia ruim, é aquele com a Mila Jovovich dos Extraterrestres.
Eu ia falar sobre ele, hein? Contato de quarto grau.
Contatos imediatos de quarto grau. Eu ia falar sobre ele. Esse filme me assustou.
Puta que pariu. Esse filme assusta sem mostrar direito.
Que fantástico. Até o final do filme você não sabe nada.
Puta que pariu. Esse filme pra mim foi um termômetro que eu usei o meu irmão, que eu acabei de citar aqui, o Major Cenoura. Ele é um cara que não se assusta fácil. Ele adora filme de terror, mas ele não demonstra emoções, sabe? Paixão. E aí, cara, no final desse filme tem uma cena lá, numa cama, vou botar assim, né? E, meu irmão, quando termina essa cena, que o bicho fala, as pessoas falam, caralho, quando fechou a cena assim, aí eu... Ficou aquele silêncio na sala, meu irmão, porra. Só dele falar esse caralho. Porra, cara, eu sei que ele ficou cagado. É, porra, bem legal.
Pô, tem um trailer aí do Atticus Institute. Isso. Sinistro, sinistro o negócio.
Outro bacana também, que pode ser considerado de found footage, é outro que o amigo Andersauro recomendou, chamado As Above, So Below. Assim na Terra como no Inferno, será que é esse?
Muito acima, pouco abaixo.
Nossa, parece um funk isso, né?
É isso mesmo.
É o assim, funk do Jurandir.
Isso mesmo, eles estão na França, naquelas catacumbas embaixo de Paris, uma Tomb Raider, assim, uma grande exploradora, né? Ela é, não lembro se ela é antropóloga, não sei o que ela faz.
O nome é Assim na Terra como no Inferno.
Isso, ela é uma exploradora, uma Indiana Jones, uma Tomb Raider, ela descobre algo que pode existir ali embaixo dessas catacumbas, um sítio arqueológico importantíssimo que o pai dela catou, não sei o que e tal, e ela chama uma galera pra ajudar a descer, né, nessas catacumbas e encontrar uma passagem ali que o público não pode visitar, porque essas catacumbas existem mesmo, né? E resultado, os caras começam a descer pro inferno, meu velho. Uma coisa meio Doom, sabe?
Uma coisa
melhor ainda, agora vocês vão sacar referência, uma coisa meio O Enigma do Horizonte.
Isso aí.
Que é outro filme bom, hein?
Saudades.
Sabe essa pegada do Enigma do Horizonte? Uhum. Ele me capturou aí. Então ficam dois
ele lembrou outro filme também, que é o The Descent, né? Que é o Abismo do Medo, que eu acho do caralho.
Abismo do Medo, muito caralho. Bom.
Oh, muito bom das mulheres, né? Que fazem
escalada. Cinco mulheres vão fazer. Puta, esse filme me aterrorizou.
Muito bom, bem lembrado, Maurício. Que filmar. Porra, aquele final.
Tem 10 anos esse filme, Jesus, caralho.
Eu revi esses dias e ainda tem êxito o filme, é muito bom. Abismo do Medo.
Abismo do Medo.
Ô, Afonso, tu também curte essa parada dos coisas peludo, né? Dos lobisomem, né?
Você curte essa parada dos homens peludos?
Dos homens peludos. Eu acho que talvez porque eu não seja peludo.
Talvez. Tem aí uma coisa aí. Tipo aquele do Pé Grande. Como é o nome daquele filme do Pé Grande, Afonso?
Só um pouquinho. Só cresce no bigode, é isso?
Não, eu tenho pelos, mas eu não sou um cara de costas cabeludas, de peitos cabeludos. Eu não sou um Tony Ramos, entendeu? Eu sou... enfim. Então, tem um filme aí de Pé Grande chamado Exists.
Existe, exatamente.
Existe. Como é que é em português,
Jurandinho? Se chama Eles Existem.
É do Padre Quevedo. Existe?
Isso. Também é a mesma coisa. Agora eu não sei se é found footage ou se é só historinha. A galera vai... É uma espécie de gênero na cabana lá. Como é que é?
Cabana do Medo.
Cabana da Floresta, Cabana do Medo. A galera
dirigido
vai...
Dirigido pelo diretor do A Bruxa de Blair, hein?
Dirigido...
Eduardo Sanches,
lá. Ah, é, olha aí, interessante. O que é isso aí? É lobisomem ou é o Pé Grande?
É o Pé Grande. O Pé Grande fica assustando a galera lá e me atraiu por isso. Falei, pô, o Pé Grande, né? Ele fica meio engraçado, mas não, a ideia é legal. A ideia é legalzinha, sabe? Uma fera e perseguindo a galera e até onde ela é inteligente, até onde ela não... Ela é só um animal que a gente pode vencer. E apesar de ser uma coisa mais palpável, assim, né, do que um fantasma, você... De novo, esse eu já não coloco no, na categoria dos outros que a gente citou agora, não, tá? Uhum. Esse aí eu acho que é mais um pipoquinha, ver com a galera, dar um sustinho e tal. Mas tem a ver. Agora, você falou de pessoas cabeludas, eu sou fã do lobisomem, né? Muito fã do lobisomem e da metáfora do lobisomem e tudo que ela puxa. E aí eu fui assistir Felizão, um filme de lobisomem chamado... W-E-R, que é de werewolf, que é a história... É como se fosse assim, e se a gente encontrasse um lobisomem hoje em dia? E se a gente pudesse botar ele no laboratório e ver o que ele é, sabe? Há um assassinato de uma família, ela estraçalhada enquanto tá acampando hoje em dia, e aí a polícia, enquanto tá investigando, descobre um cara morando numa cabana... E ele é peludão, assim. E aí o nego fala, pô, esse cara aí, ele é todo esquisito, vamos prender ele, deve ter sido culpado. E eles falam, pô, mas como é que ele ia destroçar a família toda e tal? E eles resolvem fazer uns exames nele, descobrem que ele tem aquele lance de pelo grande na pele, como é que chama? Uhum. Aquela doença, né?
Eu sei, a doença que até inclusive atinge pessoas que ficam com o rosto todo peludo, né?
Ele é assim, só que na verdade o cara é um lobisomem e o lobisomem fica louco no meio da cidade. Eu achei que fosse ter uma pegada meio lobisomem americano em Londres, e só que o final achei que ficou super galhofa e desperdiçou o gênero.
É, desses que tá indicando, só o Instituto aí é interessante, é isso? Realmente que vale a pena, porque hoje em dia a gente tem pouco tempo.
Pois é, os que eu gostei, desses todos que eu falei agora recente, obviamente o Babadook e o It Follows, que a gente falou, Corrente do Mal, mas o As Above, So Below eu gostei bastante. O Instituto também, legal. Mas o As Above é...
Que tu me recomendou o The Tunnel, que é bem interessante também, que também é found footage. Tu gosta dessa coisa subterrânea? Tu gosta do Caçada ou Tubo Vermelho, é isso?
Eu
gosto do filme de submarino?
Eu gosto do o terror é o desconhecido, né, que a gente falou, o que tem atrás da porta. E aí qualquer lugar que você encontre, que você não sabe o que tem do outro lado, eu fico super fascinado. Tem esse The Tunnel, é isso, tá logo, assim, tá logo abaixo da cidade, sabe? Tá logo, quais são os horrores lovecraftianos que podem dormir? Logo abaixo, sabe aquele bueiro que você passa o tempo todo dia? E aí você... O que será que tem ali se eu levantar a tampinha do bueiro, entendeu? Será que tem alguma coisa ali olhando pra todo mundo e querendo, invejando a nossa,
certo.
A nossa luz? Sabe? Será?
Posso só compartilhar uma ideia de filme que eu tive uma vez?
Bora.
Acho que não vou fazer nunca, então vamos lá. Aí, diretores, né, que estão precisando de ideias... Pais, filha das putas, que estavam só desperdiçando seus
caralho, planos. Caralho, que sinistro.
Gostei daí
do
conceito. Acho que dá pra gente transformar. Ué, vamos escrever um livro, Maurício.
Então
vamos
corta, escrever... Jurandir, corta. É, corta mesmo que eu vou fazer esse livro. E o Afonso vai fazer, eu editar esse livro e distribuir.
Tem um outro filme de terror recente que é chamado VHS, né? Conhece?
Viagra S?
Olha aí, o nome do nosso filme.
VHS, o filme aí sobre uma galera encontra um monte de VHS e em cada fita dessa tem um assassinato, uma coisa sobrenatural e tudo mais. E eles vão assistindo essa parada filmada.
Eu nunca vi, Jurandir. É boa? Nunca vi. Tem o 2 também, né?
Tem 10, eu acho, se não me engano. O nome é Viral aqui no Brasil, só como Viral, VHS.
E me assustou, o trailer me assustou do VHS. Esse VHS, assustou. O trailer me assustou.
Que bonito.
A gente falou do It Follows, teve um que eu assisti também, já tem nos sites de streaming aí.
Uhum.
É só patrocinar o Rapadura Cash que eu falo o nome, por enquanto eu falo site de streaming. Chamado Honeymoon, Lua de Mel.
Honeymoon.
Gostei, o casal resolve passar a lua de mel numa cabana na floresta, olha aí o gênero.
Essas cabanas, né?
E aí a mulher, e aí tem aquela coisa da sexualidade, né? De novo as metáforas, eles estão lá no amor jovem, vamos transar pra caramba, que nem coelho e tal. E aí uma madrugada o cara acorda e a namorada dele não tá na cabana.
Olha, com a Ygritte do Game of Thrones, a ruivinha.
Isso, e aí ele sai pra procurá-la e aí encontra nua no meio do mato.
Jesus!
E aí ele leva ela, traz ela de volta.
Anticristo.
E aí, tipo assim, aí vem a pergunta que assusta. O que diabos aconteceu com ela na floresta? E ela não quer contar.
Uau, boa. Gostei. Gostei da plot.
Honeymoon,
Lua de Mel. Procurem aí nos sites de streaming. Eu curti. Achei que valeu a pena.
Boa. Muitas dicas pra você aí, meu amigo ouvinte. Pra você assistir, depois que assistir, volta aqui, comenta com a gente, ou nos comentários aqui no rapaduracast.com.br ou nas nossas redes sociais, né, que a gente gosta de bater papo com a turma pelo Twitter e tudo mais. Diz aí se você foi assistir, se você assistiu Corrente do Mal, por exemplo. O que você achou? A Corrente do Maurício? Corrente do
Mal. Nossa. E o título também não vende, né? Mas é um filmão, ó, é inacreditável. De novo, eu falo, um dos melhores filmes que eu vi na vida.
Olha aí, que loucura, muito bem. Redes sociais, site, tudo por aqui. Todos os links do que você... e qual foi aquele filme que vocês falaram? Lá tem link aqui na postagem. Acesse aí rapaduracast.com.br que você vai ver o trailer e tudo mais e ficar por dentro dos paranauê. É isso, nos encontramos na semana que vem. Tchau.
Todo mijado, foi boa. Vou colar aí a lista. Vai, pode chamar a porra.
Peraí. Que lista? Maurício, aí eu vou colar a lista e não Maurício, cola.
Não colou lista nenhuma, não.
Eu tô migrando de uma nota pra ué, tá? Esse computador, eu tô com um computador que é HD físico e o outro que é o SSD. Esse SSD é uma velocidade e o outro é uma... Moonwalker, mano.
Então vamos lá.
Puta que pariu. Vamos lá, caralho. Vai, foda-se, vai.
Cola aí, ué.
Não tá manda indo, cara.
Manda por e-mail.
Nossa, manda, por e-mail, daí sim.
Manda um fax, Maurício.
Manda por fax.
Sedex.
Uma carta.
Começando pelo programa, no final a gente faz a abertura, tá?
Tá bom. Então, tem exercícios de aquecimento? Exercícios de... O esqueleto está no armário.
Meus amigos, Afonso, tua primeira participação na Rapadura Cast foi nós três,
Juca, né? O Juca que adora falar banana, né, Rapadura Cast. Não entendo porra nenhuma. Banana, ah, tá, banana.
Banana. Viu, viu? A primeira viu? Foi nós três? Foi a primeira...
Nós três.
Foi sobre o quê?
Que tu falou mal do Tolkien.
Foi nessa, né? Vambora. Vambora aí.
Ah, de putz, esse cast, espírito.
Ah, só teve uma vez que nós gravamos três juntos, é isso?
Não, gravamos 50 milhões de vezes. Tô dizendo assim, que a primeira vez do Afonso foi nós três.
Então, bora. Sim, mas só nós três juntos. Várias vezes?
Várias vezes, várias vezes.
Teve alguns, é.
De terror, a gente gravou do Sexta-feira 13 ou foi Halloween, nós três.
Halloween. Tchau, lá.